Imagina a seguinte cena na sua rotina de trabalho. Você gasta semanas de esforço da equipe, aprova um orçamento alto com a agência de desenvolvimento, aí o pessoal implementa um código de marcação perfeito no site da empresa. As ferramentas de validação do Google acendem uma luz verde linda, indicando que tudo funciona.
Ahá! E todo mundo comemora no grupo da empresa?
Exato! Rola aquela sensação de alívio. Só que, algumas semanas depois, alguém faz uma pergunta sobre o seu produto para um motor de inteligência artificial. A resposta da máquina traz um preço totalmente errado. Cita um diretor que já saiu da empresa e, para piorar, confunde o seu software com o de um concorrente. Frustrante, concorda?
Olha, essa frustração acontece diariamente no mercado corporativo atual. As equipes compram uma expectativa exagerada. Elas acham que preencher uma linha de código garante visibilidade automática nos motores de resposta.
E hoje nós precisamos separar o funcionamento real da tecnologia das promessas vazias de alguns fornecedores. O nosso foco hoje entra numa etapa pura de decisão.
Sim, sim. O profissional que coordena o marketing precisa de um critério técnico claro para definir onde investir o tempo da equipe e o que ignorar completamente.
A nossa missão central no roadmap continua focada na visibilidade e inteligência artificial. O mercado chama isso de GIO, a otimização para motores generativos. A base dessa estratégia nós já resolvemos nos encontros anteriores. Você já sabe que uma entidade representa um conceito claramente reconhecido pela máquina, né?
Exatamente. A fundação já existe.
E você também já tem o dossiê canônico da empresa montado. Os fatos, as alegações e as preferências da marca estão documentados. A pergunta de hoje avança na operação, onde vale a pena colocar a mão no código do site.
Bom, o ponto de partida obriga a equipe a compreender a mecânica básica da marcação estruturada. E vamos fazer isso em linguagem de gente, sem jargão pesado de programação. A base desse trabalho atende pelo nome de esquema.org.
O esquema.org?
Isso. Esse termo define o vocabulário padrão que os buscadores e os sistemas de inteligência artificial adotaram em conjunto para entender o conteúdo de uma página.
Tá. E como a equipe de desenvolvimento coloca esse vocabulário dentro do site na prática? O decisor de marketing precisa visualizar isso antes de assinar o cheque da agência, sabe?
A forma mais comum de implementar esse vocabulário recebe o nome de formato JSON-LD. Essa sigla técnica indica uma notação de objetos baseada em dados linkados. O entendimento prático importa muito mais que a sigla.
Uhum.
O JSON-LD funciona como um bloco de texto, tipo um pacote de dados totalmente independente do visual da sua página. Ele descreve a empresa com um nível de detalhe imenso para as máquinas.
E o cliente que acessa o site, ele vê isso?
De jeito nenhum. Esse bloco de informações permanece totalmente invisível para a pessoa que lê a página no celular ou no computador.
Nossa, então funciona basicamente como um canal de comunicação direto, totalmente silencioso, focado nos robôs de rastreamento da IA?
Exato. E dentro desse vocabulário, o time técnico utiliza um tipo específico chamado organization. Esse bloco de dados descreve formalmente a sua empresa. Ele carrega as informações centrais de identidade. O nome legal, o arquivo do logotipo, o endereço físico e os perfis oficiais residem todos ali.
Entendi.
E existe uma peça técnica nessa estrutura que sustenta toda a arquitetura da sua marca. Falo do atributo same as, que a gente lê indicando a ideia de igual a.
Olha, eu adoro a função do atributo same as. Deixa eu usar uma analogia para quem nos ouve entender o peso disso na operação. Pense na internet como um evento corporativo gigantesco, super barulhento. A inteligência artificial atua como segurança da porta, tentando descobrir quem é quem.
Aham. E tem muita gente usando o mesmo nome.
Sim. A marcação estruturada com o atributo CMS funciona como a entrega da lista oficial de convidados VIP na mão desse segurança. Você entrega os números de identidade, os apelidos e os crachás de todo mundo.
Perfeito!
O atributo CMS declara para a máquina que o site oficial, a página no LinkedIn, o perfil do Google, a conta no YouTube e a página na Wikipedia se referem à exata mesma organização corporativa.
A ausência desse elo traz uma consequência catastrófica. Sem essa lista amarrando tudo, a inteligência artificial olha para o seu LinkedIn e acha que é uma empresa. Olha para o seu YouTube e acha que é outra empresa parecida.
A máquina fatia a autoridade da sua marca em vários pedaços minúsculos.
A amarração do evento ilustra muito bem esse mecanismo. A amarração declara a identidade de forma inequívoca. E a partir do momento em que a identidade ganha essa estrutura, a equipe precisa organizar a ordem de trabalho. Nós priorizamos a marcação daquilo que identifica a entidade primeiro.
Tá, e depois?
Na sequência, nós marcamos aquilo que liga essa entidade a pessoas. Por fim, marcamos o que liga a entidade aos produtos.
Peraí. O meu instinto imediato como profissional de marketing sofrendo pressão por venda no fim do mês seria pedir para a agência marcar todos os produtos logo de cara. A sua ordem vai contra esse instinto, né?
O instinto comercial esbarra num problema de atribuição mecânica da inteligência artificial. Tentar marcar o catálogo de produtos antes de consolidar a marcação institucional resulta no equivalente a colocar móveis caros numa casa com a fundação rachada.
Faz sentido. A casa precisa parar em pé primeiro.
A prioridade de execução recai obrigatoriamente sobre a marcação Organization nas páginas institucionais. O bloco necessita do nome legal, da URL canônica oficial, do logotipo e do array sem mesh completo.
E qual o motivo técnico dessa exigência?
Essa página institucional atua como a fonte primária. O rastreador de IA lê esse domínio em primeiro lugar. A máquina exige registrar quem fala antes de registrar o que está sendo dito.
Beleza. Casa com a fundação pronta e a IA sabendo exatamente quem somos. Qual o próximo item da fila?
O segundo passo foca na marcação do tipo person. Nós aplicamos isso diretamente nas páginas de autoria dos porta-vozes da empresa. Os dados incluem o nome do autor, o cargo, o vínculo com a organização e os perfis sociais.
Entendi. Isso liga o especialista humano à empresa.
Exatamente. Esse elo sustenta o sinal de experiência e de especialização que os motores valorizam hoje em dia.
E só depois de identificar a empresa e os autores, nós olhamos para a prateleira de vendas.
Isso mesmo. O terceiro item da fila atende às operações com catálogos de ofertas. O uso do Product Schema entra para descrever o produto. O preço atualizado, a disponibilidade real no estoque e as avaliações dos clientes.
Tudo mastigadinho para a leitura da máquina. Bom, agora nós chegamos ao ponto central da nossa conversa de hoje. E aqui a gente precisa adotar aquele ceticismo profissional de quem audita projeto que dá errado.
Com certeza!
Eu já vi dezenas de implementações com códigos limpíssimos gerando resultado zero na visibilidade, onde o mercado se perde. O que a marcação simplesmente falha em resolver.
A falha generalizada dos projetos esconde uma confusão conceitual sobre a autoridade de um código. Dados estruturados apenas declaram fatos. As fontes independentes fornecem a prova real que a inteligência artificial exige.
Então, se eu escrever no meu código invisível JSON-LD que o meu software é o mais rápido do Brasil, a IA anota a declaração, mas vai buscar a prova disso num fórum independente.
A máquina registra sua declaração e exige a comprovação externa. O problema ganha proporções gigantescas quando o código invisível entra em contradição com o próprio site da empresa.
Como assim?
A página visível para o cliente afirma uma data de fundação no texto corrido. O bloco de código JSON-LD invisível afirma um ano diferente. A página visível exibe um preço promocional de R$ 100, o código invisível continua com o preço antigo de R$ 150.
Nossa! O sistema acessa a mesma URL e recebe duas verdades divergentes vindas da mesma origem.
A consequência técnica imediata resulta na perda completa de confiança do motor de busca naquela fonte de informação.
Deixa eu traduzir o tamanho desse problema para a rotina do marketing. Você me diz que a equipe de conteúdo escreve um texto novo, revisa os preços, manda para o ar. Aí, por baixo dos panos, o código que a inteligência artificial lê continua com a informação do ano passado. Como isso passa batido pelas agências?
O sintoma clássico mora na ferramenta do Google chamada teste de dados estruturados. A agência entrega o projeto, roda o teste e a tela exibe o sinal verde. A ferramenta aponta zero erros. semanas depois, os assistentes de inteligência artificial continuam descrevendo o preço antigo.
O sinal verde cria uma ilusão de segurança perigosa, sabe? O marketing olha o relatório sem erros e aprova o pagamento da agência na mesma hora.
A marcação válida na ferramenta sintática e a marcação verdadeira no mundo real representam avaliações completamente diferentes. A ferramenta automatizada avalia apenas a sintaxe. A checagem da verdade exige a leitura humana minuciosa, confrontando o código com a página real.
A causa disso normalmente é a pressa no desenvolvimento, né? O programador ganha tempo copiando o bloco JSON-LD de um modelo pronto ou de um projeto antigo e sobe isso lotado de links desatualizados. Ninguém bate as linhas de código com o texto visível.
Exatamente. Essa divergência destrutiva obriga a operação a mudar a regra de decisão e os processos de governança interna.
Precisamos conectar o marketing com a publicação técnica final. Qual a regra primária?
A sua equipe gera marcação estruturada utilizando unicamente as informações validadas no dossiê canônico. O uso de modelos pré-fabricados ou a cópia de blocos de outros projetos ficam banidos da rotina.
O dossiê oficial dita cada caractere do código técnico. E aquela nossa lista de perfis VIPs, o atributo CMS?
Ele entra como prioridade. O array CMS precisa se manter rigorosamente completo e estável ao longo de todas as atualizações. Cada nova versão do site leva a mesma lista exata de perfis.
Então, qualquer mudança de endereço comercial ou de preço passa primeiro pela edição do dossiê canônico, recebe aprovação da gerência e só depois desce para a equipe técnica alterar o código do site.
Essa ordem de trabalho elimina a invenção de dados. A prova de conclusão do trabalho do seu fornecedor ganha duas etapas obrigatórias a partir de hoje.
A equipe exige a validação sintática do teste de dados estruturados para garantir o código roda.
E logo na sequência, um humano da sua equipe faz a conferência lendo o código linha a linha, comparando com o dossiê oficial, buscando a divergência zero. A atenção recai com lupa sobre os números e as datas presentes no bloco JSON-LD.
Porque números e datas envelhecem silenciosamente e não mandam aviso para o marketing, né?
Exato. A disciplina dessa dupla verificação elimina o conflito diretamente na origem.
Então chegamos no cenário ideal. Texto da página impecável, dossiê aprovado pelos diretores e a conferência humana garantiu o código 100% verdadeiro. Isso me traz uma angústia técnica imensa. Tipo, todo esse trabalho fenomenal alcança a inteligência artificial se a tubulação do site estiver cheia de vazamentos ocultos.
A sua angústia tem fundamento. A auditoria técnica de SEO, focada na otimização tradicional, acontece obrigatoriamente antes da aprovação de qualquer projeto de marcação de dados estruturados.
A decisão gerencial que economiza o dinheiro da empresa ocorre exatamente nesse ponto.
Sem dúvida, o trabalho impecável de curadoria resulta em nada se o robô não conseguir acessar a página.
A qualidade do cano dita o volume de água que passa. Se o site tem problemas estruturais, o rastreador da IA desiste da leitura. Vamos detalhar os vilões dessa tubulação?
O ponto inicial passa pelos indicadores do Core Web Vitals. Esse conjunto compõe as notas oficiais do Google para medir a velocidade de carregamento e a estabilidade visual da página. O baixo desempenho impõe barreiras. A lentidão reduz a capacidade do rastreador autônomo consumir o material.
E dentro dessa engenharia de lentidão, existe uma diferença profunda de arquitetura que costuma destruir a leitura dos robôs, consumindo o tempo deles até o limite. Precisamos falar da diferença entre a renderização no servidor e a renderização no navegador do usuário final.
A mecânica de renderização afeta o rastreamento globalmente. No modelo de renderização no servidor, a página viaja da hospedagem até o visitante com o formato final pronto. O texto completo e o código JSON-LD marcam presença no primeiro milissegundo. Na arquitetura de renderização no navegador, conhecida como client-side rendering, a mecânica muda. O seu servidor despacha um esqueleto técnico vazio. O conteúdo real ganha forma posteriormente, montado pelo navegador ou pelo robô, dependendo da execução de arquivos complexos.
Sabe o que acontece na prática com esse esqueleto vazio? O robô rastreador das empresas de IA possui um orçamento de tempo limitado para visitar cada página. Ele chega no seu site, recebe o esqueleto vazio, percebe que precisará gastar capacidade de processamento pesado para descobrir o texto, o tempo esgota e ele vai embora.
A consequência técnica dessa fuga anula o trabalho do marketing. O seu dado exclusivo fica preso atrás da barreira de uma renderização complexa. Esse dado permanece invisível ao rastreador. Do ponto de vista dos sistemas de inteligência artificial, o seu material inexiste.
O dado não atinge o índice porque o robô evitou a execução pesada. E além dessa barreira da renderização, nós esbarramos na configuração dos arquivos de permissão, né? O arquivo robots.txt possui a função de dizer aos robôs o que eles podem ler e o que estão proibidos de rastrear.
E tem muita gente bloqueando o robô rastreador de inteligência artificial por acidente na configuração desse arquivo. A tubulação técnica também exige o uso de três ferramentas clássicas com muita disciplina.
Quais?
A etiqueta canonical resolve as páginas duplicadas, indicando a URL original. A etiqueta noindex avisa o rastreador para manter páginas irrelevantes fora do índice e o redirecionamento permanente 301 avisa que o conteúdo antigo mudou de endereço.
O funcionamento harmônico disso define o alcance comercial. O campo de atuação desses novos rastreadores de IA vai muito além do robô tradicional do Google. A decisão de prioridade mais útil que o ouvinte leva daqui hoje fica clara. Marcar com código perfeito uma página que o rastreador não alcança resulta em esforço integralmente perdido.
Isso limpa o nosso terreno operacional para o último ponto. Precisamos tratar das promessas exageradas feitas no mercado. O termo inteligência artificial atrai jargões que ganham vida própria em propostas comerciais de fornecedores.
O primeiro jargão que demanda sobriedade chama Entity Confidence Score, a famosa pontuação de confiança de entidade. Alguns vendedores prometem medir o grau de confiança que um buscador deposita na sua empresa usando isso.
A realidade da engenharia atual derruba esse argumento. Essa métrica informal carece de qualquer sustentação em documentação oficial da indústria hoje. A promessa tenta quantificar um cálculo interno que as empresas de tecnologia mantêm em sigilo absoluto. Nós lidamos com dados estruturados, a invenção de métricas secretas foge do nosso escopo.
Nós adicionamos a essa lista o mito frequente de que a marcação de código funciona como um atalho de comprovação. Nenhuma etiqueta transforma uma alegação sem evidência em um fato reconhecido pela máquina.
O código facilita a leitura da declaração. A averiguação das características demanda provas contextuais. Ponto final.
Entendi. E a nossa análise técnica avança para a fronteira tecnológica do comércio agêntico. O ecossistema desenvolve o Model Context Protocol, conhecido pela sigla MCP. Essa tecnologia organiza o acesso dos sistemas de inteligência artificial a ferramentas e fontes externas.
Os protocolos de comércio agêntico procuram estruturar os detalhes cruciais. Eles formatam o catálogo, o preço e as condições comerciais de maneira padronizada. A clareza sobre o estágio de maturação orienta os investimentos do marketing.
Então, em que pé estamos hoje?
Ambos os recursos seguem na fase inicial de adoção técnica. O planejamento correto exige tratar essa camada como uma infraestrutura em constante evolução. A mágica imediata prometida por vendedores ignora a curva real de adoção da tecnologia.
A conclusão prática desenha um plano executável para a operação.
A estruturação meticulosa do catálogo e do preço precisa ir para um formato legível por máquinas, usando um product schema consistente e mantendo a integração compatível com os padrões do Merchant Center do Google.
Exato. Esse trabalho técnico prepara o terreno da sua empresa. A estrutura de dados deixa a marca pronta para quando a descoberta feita por agentes autônomos de compra virar um canal relevante no futuro.
E a gente precisa estar com a casa arrumada para esse futuro.
Com certeza. Deixo uma nota super rápida de contexto para conectar o código invisível ao mundo exterior. O registro formal da empresa num verbete do Wikidata funciona como um sinal muito útil de desambiguação técnica.
O Wikidata consolida a amarração daquela nossa lista de VIPs da identidade corporativa. Ele compõe as condições favoráveis para aparecer em IA generativa.
Exatamente. Ajuda muito na identificação clara da entidade.
Bom, para encerrar o nosso mergulho técnico de hoje, eu deixo uma provocação operacional imediata para você que está nos ouvindo. Peça para sua equipe técnica abrir agora mesmo a página do produto principal da empresa no navegador. Olhe o preço publicado ali na tela que o cliente lê. Na mesma hora, peça para o desenvolvedor localizar o preço numérico exato que está escrito lá no bloco JSON LD invisível dessa mesma página. A divergência de alguns centavos entre esses dois locais destrói a confiança do motor de IA no exato momento em que um potencial comprador pede uma recomendação. Perante essa confusão invisível no seu domínio, qual preço oculto o robô está levando embora na memória dele hoje? Pense nisso.